Já estamos com o engenheiro Danilo Benedetti aqui no nosso estúdio e a gente estávamos falando em off aqui, né, que toda dosagem, seja ela de herbicida, de quando usada por muito tempo, isso acontece nas medicações para o ser humano também, né, para você que usa aí alguma fórmula ou combinação para alguma coisa, para potencializar alguma coisa, né, daqui a pouco a resistência pega, né, e a mesma dosagem já não serve mais, aí você vai ter que ir aumentando a dosagem, assim na buva, né, Danilo? É assim nos herbicidas, né? É. E aí os nossos amigos ouvintes aí, produtores que estão, né, tomando algum fortificante, né, tem que cuidar muito, né? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Como é que tá, Thiago? Bom dia aos ouvintes, né? E realmente é um assunto extremamente pertinente, né? A gente que acompanha a agricultura desde criança, tempos atrás os herbicidas funcionavam dentro da sua capacidade de ou potenciabilidade de controle de ervas, de pragas e tal, né? Hoje nós temos ervas, né, tanto leguminosa como gramíneas, que as dosagens que nós usávamos há 10 anos atrás não têm mais capacidade de controle. Por quê? Porque a planta, no momento que ela é... Veja bem, nós vemos soja. Aplicando muitas vezes os mesmos herbicidas, os mesmos produtos fúngicos, os mesmos inseticidas, tanto praga quanto doença, quanto invasoras, elas vão criando uma resistência, né? É uma capacidade que a planta tem, os animais têm, o ser humano tem. O ser humano criou uma resistência aos defensivos agrícolas, que ele está resistindo, alguns não, né, mas a grande maioria, resistindo dosagens elevadas no momento de aplicação, no momento de abastecimento, essas coisas. Então, por isso que a gente defende assiduamente a rotação de cultura. A rotação de cultura faz com que o nosso produtor utiliza produtos diferenciados, com fórmulas químicas diferenciadas, né? Eliminando aquelas plantas que são resistentes. Hoje nós temos o próprio picão preto, né? Que não é controlável mais com os mesmos herbicidas que nós controlávamos. O caruru, pé de galinha, o capim, canevão, que chama também de capim-arroz, são plantas que a própria buva, a losna, são plantas que estão se tornando extremamente difícil de controle. Então, essas dosagens e momentos de aplicação, temperatura, tem gente que usou determinados produtos fúngicos com alta temperatura e queimou toda a soja este próprio ano, entendeu? Por quê? Porque cada produto, ele precisa de uma técnica de aplicação, momento de aplicação, né, para que ele tenha a eficiência. Não tem nenhum herbicida, inseticida ou fungicida que controle 100%. Em torno de 95%, 98%. Então, sempre fica ervas para trás, ou praga para trás, ou doenças para trás. E isso elas vão se disseminando através de vento, pássaros, animais, próprias máquinas, né? Vão disseminando na lavoura. E chega um ponto que o produtor tem dificuldade de controle, em função disso que você estava falando.
Certo. É, a gente usou uma analogia aí porque falávamos sobre a medicação humana mesmo, né? De você estar daqui a pouco usando a azitromicina para a garganta, toma um comprimido hoje, um amanhã, outro amanhã, daqui a pouco vai ter que tomar dois.
Exatamente. Né? Tiago, qual é a diferença assim entre defensiva agrícola e medicação? Medicamentos, melhor dito. É a dosagem.
É a dosagem.
Tá? Então, tem produtos, você sabe, que é utilizado para animais que nós utilizamos para nós. Né? Claro, evidente, com dosagens extremamente menores. Mas as empresas produtoras de defensivos e as empresas produtoras de medicamentos é as mesmas.
Pois é. Danilo, o que o produtor pode fazer olhando para aquela lavoura que ele está, que choveu agora, né? Tivemos chuvas boas aí, generalizadas, digamos assim. Eu acho que pouca localidade aí que não recebeu uma chuva razoável, pelo menos, essa semana, né? E a previsão, o Cleocum falou agora há pouco, é de pancadas ainda esse final de semana e vamos ter mais chuva nos próximos dias. Então, o que o produtor pode fazer ainda nessa reta final para potencializar a sua soja, para ter um ganho a mais?
Tiago, veja bem o seguinte, a gente está nessa época correndo a região toda, não só espumoso. Teve regiões que choveu 8 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros. Ontem, nessas regiões, a soja estava totalmente em ponto de murcha. Como teve regiões que choveu 30, 40 milímetros, tem regiões nossas aqui, pertinho de Espumoso, que se continuar chovendo, vai ser safra normal. Porém, tem regiões que pode chover 30, 300 milímetros. A planta já definiu sua produção, está seca, morta e não tem capacidade de recuperação.
Não tem mais o que fazer,
então. Não tem o que fazer. Ontem, por exemplo, eu vi duas áreas onde a média era 4 vagens por planta e 80 centímetros de altura essa soja. A gente está fazendo perícias, né? E a gente tem que visualizar esses fatos para fazer uma estimativa. Então, veja bem o seguinte, é muito sazonal a chuva.
Pois é, mas
espero que tenha uma chuva que ela abrange todo o nosso Rio Grande.
Você diria, olhando aqui para a nossa região, temos uma perda aí de quantos por cento da nossa área geral aí, né?
Tiago,
o produtor plantou mais lavoura do cedo do que plantou mais cultivar do tarde?
Veja bem
o
seguinte.
Ele equilibrou isso aí?
Tem vários fatores que atuam nesse sentido. Época de plantio.
Sim.
Ciclo da cultura. Por exemplo, ciclo 4.7 a 5, que é hiper precoce. Plantado no cedo e que deu a seca, ele não dá 15 sacos por hectare. As de 5 para 6 também foram atingidos rigorosamente, dependendo das regiões, porque eles são muito rápidos. E pegou a seca no desenvolvimento vegetativo, florada e produção. Então, para te fazer uma estimativa, Tiago, é muito difícil, porque muitas vezes chove na área do vizinho, 500 metros para frente não choveu. Então esse cara que choveu vai colher 40, 50 e o outro 20, 30 ou de repente menos. Então é difícil de fazer uma avaliação ainda, por quê? Porque tem muita lavoura que está na fase de florada, formação de vagens. E você não tem capacidade de dizer que se essa cultura ela vai produzir normalmente ou vai ter uma produção menor. Por quê? Porque ela ainda está com sua capacidade em jogo, necessitando de boas condições climáticas. Veja bem, tem áreas que eu já fui ontem numa região que o produtor colheu a soja, né, com uma produtividade de 35 sacos por hectare. Por quê? Porque era uma variedade 4.6, precocíssima, e só pegou a estiagem no final de complementação de grão. Então, a soja tinha um grão menor, mas ainda teve capacidade de produzir essa quantidade. Do lado, na mesma lavoura dele, plantado 10 dias, segundo o produtor, não sei se dá 15 sacos por hectare. Então, essas coisas é difícil uma avaliação precisa ainda. Uhum. Né? Mas, voltando à tua pergunta, Tiago, o que fazer para a posterior colheita da soja? Veja bem, existem técnicas que você pode semear na área de soja, milheto, capim-sudã, ervilhaca, implantar nabo, tudo antes de você colher a cultura. A folha, no momento da soja que cai, e se há umidade no solo, ou que venha a chover seguidamente, essa semente vai germinar. E quando o produtor colher a soja, ele já está cortando a veia branca, pode ser também, né? Uhum. Veia branca. Está cortando essas plantas e ele potencializa a palha para proteger o seu solo posterior para uma plantação de uma cevada, plantação de um trigo, plantação de uma canola, entendeu? Uhum. Então o produtor, ele tem que se preocupar em fazer palhadas. Eu só acredito que não há erosão se você tiver uma grande camada de palha na superfície do solo. Uhum. E os produtores que fazem isso, que estão me ouvindo, eles sabem que eu tenho razão. Não adianta fazer terraceamento, não adianta fazer nada se você tiver um sistema de plantio direto adequado. Agora veja bem, Tiago. Aí o cara tem animais, né? Ele vai colocar animais nessa área. E a declividade desse solo ultrapassa 15%. Aí ele vai ter que fazer um sistema de contenção da erosão. Porque com aquelas chuvas que deu ano passado, levou muita fertilização nas camadas baixeiras, né, no solo, e a grande parte levou embora, está lá no Guaíba hoje, né? Então essas coisas são pertinentes, mas tem produtor que já entendeu o sistema, já estão praticando, e a grande maioria tem que fazer. Ele tem que estudar, cada caso é um caso. Uhum. Eu tenho uma topografia elevada, uma declividade elevada, eu tenho que me preocupar em fazer muito mais palha do que aquela que é plana. Então, dentro da própria estrutura do produtor, ele tem que analisar lavoura por lavoura. Uhum. O que ele vai fazer do período pós-soja para a entrada de inverno? Não? Então, é um estudo que a gente está fazendo já com nossos produtores para que não haja problema de levar solo embora. No momento que leva solo embora, me leva o cálcio e o magnésio, que é o calcário, me leva o fósforo, o enxofre, o potássio e os micronutrientes. Aí há uma perda violenta e baixa a capacidade do solo em produtividade.
Uhum. Perfeito. Por isso que a assessoria técnica está aí, né?
Exatamente.
Disponível para o produtor. E cada caso é um caso, é tudo muito personalizado, tem que se viabilizar de acordo com a necessidade de cada um. Mas tá bom, Danilo. Vamos torcer que o produtor consiga, né, acreditar no trigo novamente. Porque tá aí o Vlamir contando pra gente ali que a tendência do trigo tá em alta de mercado, né, de preços. E olhando também o mercado de oferta, não existe hoje trigo muito disponível no mundo. Né?
Então... Um dos fatores é esse, né, Thiago? Uhum. Não produto no mercado. Agora, veja bem o seguinte, analisa economicamente. Tu sabe os valores das nossas terras aqui, em toda a nossa grande região. Você deixar um solo sem uma cultura produtiva, isso é a mesma coisa que eu te emprestar um grande dinheiro e não ter que cobrar juros.
Pois é.
Entendeu? Sim. Então o produtor, ele tem que visualizar a perspectiva de subir. Vamos plantar, mas vamos plantar bem. Não adianta essa filosofia de muitos de jogar semente lá e depois vamos ver o que acontece. Não, aí eu concordo plenamente que ele faça uma rotação de cultura, planta uma aveia, planta um nabo, planta uma ervilhaca, que o nabo e a ervilhaca, até a própria aveia, são recicladoras de nutrientes. Em grande capacidade, principalmente as leguminosas, a canola, o nabo, forrageiro, a nabiça, a próprio capim-sudã, próprio bilheto, no ciclo dele é um reciclador. Tu deixa aquela camada de palha, quando apodrece, volta nitrogênio, volta potássio, volta macro e micronutrientes para o solo. Então, é isso que tem que se fazer, Thiago. Proteger o nosso solo, que vale muito dinheiro.
Muito bem. Obrigado, Danilo.
Eu que agradeço, Thiago. Um abração e um bom fim de semana ao nosso produtor. E vamos ver que o Cleocu tenha a razão que vai chover.
Com certeza.
Até porque o nosso Rio Grande é muito grande.
Vamos escutar aqui rapidamente, ó.
Porque a gente tem pancadas de chuva hoje, tem pancadas de chuva amanhã. As pancadas de chuva hoje são irregulares agora pela manhã. São um pouco mais homogêneas, mas não muito durante o período da tarde. Não são muito volumosas em grande quantidade hoje. Vão ser mais volumosas amanhã à tarde, espalhadas por praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul. E principalmente na segunda-feira, quando a gente vai ter um pouco mais de chuva por toda a área da capital e região metropolitana, e também alguns focos de chuva mais fortes pelo interior do estado. Então, o pessoal fica atento. Hoje tem chuva, amanhã tem chuva e segunda tem. Entre domingo e segunda tem chuva forte, como está o aviso da prefeitura. Depois as chuvas enfraquecem na terça, quarta, quinta, mas permanece principalmente na metade norte do estado. E lá para o sexta da semana que vem, talvez a gente volte a ter chuva forte de novo. Então o pessoal fica atento, porque depois de um período muito quente, agora a gente deve enfrentar um período muito chuvoso aqui no estado.
Muito bem, tá aí o Cleocum. Danilo,
um
obrigado.
Abraço, tudo de bom.
Grande abraço, bom final de semana.
E igualmente para você.